Historicamente, houve uma vez a Lisboa, 42, se não me engano, foi a pé. Foi nessa ocasião que houve a célebre manifestação das pombas, no Bombarral.
A imagem partiu daqui, levada a pé até Lisboa.
Exatamente. Era a imagem da capelinha.
Era a original.
A original. Portanto, e aconteceram as pombas, essas foram 5 pombas, foram lançadas no Bombarral, e as pombas depois continuaram com a imagem e vieram para o santuário. É claro, não há dúvida nenhuma que a gente interrogou-se se elas estavam adestradas, não estavam, com certeza, não é? Era um acontecimento novo. E começaram as interrogações acerca realmente das pombas, não há dúvida nenhuma que foi um fenómeno que se prolongou por dezenas de anos, ainda no meu tempo, ainda houve peregrinação da imagem aos Açores e ainda houve o fenómeno de pombas. Agora, a imagem peregrina propriamente para o estrangeiro começou em Maastricht. É um nome interessante também. Em Maastricht, portanto, houve um congresso da juventude católica, por aqui assim, e alguém se lembrou, portanto, pedir que Nossa Senhora fosse lá. Atravessou, evidentemente, vários países, mas não foi assim de carro, sem mais. Fizeram, de facto, procissões, eu não me recordo o que é que se fez na Espanha, por exemplo, nessa ocasião.
Mas era a imagem original ou já era uma réplica?
Já era a réplica, precisamente. Uma réplica que nem é uma réplica, não é uma réplica da imagem. Uma vez que foi feita essa mais segunda indicações da irmã Lúcia. Então, um dos acontecimentos interessantes foi que foi logo depois da guerra, foi em 47, e pelos vistos ainda estava muito fechada a fronteira franco-espanhola. E, entretanto, portanto, houve aí um encontro de bispos de lá que vieram receber a imagem, e bispos da Espanha que entregaram imagens. Portanto, aquela relação, como sabe, os espanhóis foram mais vistos durante a guerra e a seguir, porque, enfim, não tinham democracia. E então, a imagem foi lá, digamos, presidiu ao congresso, ao encerramento do congresso, regressou e veio.
Correu bem?
Correu muito bem, claro. Todas as coisas de Nossa Senhora de Fátima até hoje correram bem, sabe? Então, alguém de lá e de cá concebeu então a ideia, estávamos no fim da guerra praticamente, foi em 46 ou 47, uma peregrinação internacional. E foi por aí que começou a primeira peregrinação internacional.
A iniciativa partiu do santuário? Quer dizer, ao contactar os países?
Não. O santuário, sabe, o santuário, nós somos pobres realmente. E pobres de ousadia relativamente à Europa, ao mundo inteiro, ainda nós, coitadinhos, estamos cá nesta ponta e de maneira que somos um bocadinho pobres. E ainda bem, graças a Deus. Portanto, não foi iniciativa do santuário. Nem sei se o santuário até hoje tem assim, alguma iniciativa verdadeiramente palpável relativamente à difusão do culto de Nossa Senhora de Fátima. Não
é o contrário, vêm os pedidos.
É. Fátima exerce uma atração. Não toma iniciativas, praticamente. A partir daí, começaram as várias imagens, as várias viagens, e sempre, realmente, o resultado era maravilhoso, as pessoas acorriam, não só cristãos, mas também, digamos, muçulmanos, mas também hindus.
Ficou famosa a ida da imagem peregrina às Índias, aos territórios da Índia e do Extremo Oriente?
É evidente que nisso também teve uma influência bastante grande e foi por aí que se começou praticamente para as nossas colónias de então, não é? Desde aqui da África até à Índia. E aí, naturalmente, havia muitos portugueses, havia uma cultura portuguesa, havia um carinho, não é? Depois também no Brasil. O Brasil talvez tenha começado um bocadinho mais tarde. Foi uma expansão extraordinária. Ainda hoje o Brasil tem muitíssima devoção à Nossa Senhora de Fátima. Em algum desses casos houve a questão das pombas, por exemplo.
Então, apareciam assim, sem explicação?
Não, também não. Isso eram lançadas, como não é?
Eram lançadas e poisavam sempre no andor.
Mas há episódios realmente. Há um certo Douglas Hyde, que era comunista inglês e que se converteu, e que foi convidado em Paris, numa ocasião que ia lá a imagem, para fazer uma conferência, enfim, acerca da conversão dele. O homem estava a conferenciar e uma pomba das pombas que estavam no andor de Nossa Senhora de Fátima pousasse em cima da cabeça dele. E há fotografias, portanto, isso aqui não é poesia. outra vez, por exemplo, quando eu cheguei aqui a primeira vez como capelão de santuário, em 1959, em fim de 1959, ouvi o reitor falar de que eu, o anúncio apostólico, ou tinha telefonado, ou mandou um telegrama, ou qualquer coisa assim, a pedir, por parte do Papa João XXIII, se lhe mandava as pombas que tinham vindo da peregrinação da Nossa Senhora, durante 2 anos, aliás, na Itália. Portanto...
E as pombas foram?
As pombas foram. Mas realmente o mais importante era, enfim, eram as multidões. Porque é uma característica realmente que me parece um sinal. E porquê? Porque há muitas procissões de Nossa Senhora, porque o culto de Nossa Senhora, naturalmente, acontece sempre que há festas e também há procissões e tudo. Agora, chegar a uma imagem que não era conhecida, uma mensagem simplesmente de longe conhecida, e atrair multidões, grandes multidões, em toda a parte, acaba por ser uma espécie de milagre. A meu ver, ainda alguém amanhã, outro dia, se vai lembrando de estudar as multidões de Fátima a partir do princípio, sabe? Porque mesmo aquelas 60 ou 70 pessoas que vieram aqui no dia 13 de junho, no fundo já foram uma multidão. Porque, claro, que eram garotos, eram 3 crianças, na verdade, despertaram logo reações de tipo contrário, os vizinhos deles não eram os mais favoráveis, a mãe era contra.
E era proibido, pela lei, encontros públicos de fé?
Pois, ainda por cima, claro. Portanto, isto em junho, em julho já eram milhares, em agosto mais milhares ainda. E depois as pessoas saíam encantadas, quer dizer, as pessoas... Não viam propriamente milagre, mas havia sinais.
Mas uma coisa será, eventualmente, a curiosidade popular à volta desses acontecimentos raros. Outra coisa, talvez ainda mais surpreendente, pergunto eu, é a simples estátua que vem de outro país, que chega a um país que já, por exemplo, tem devoção mariana, como é a Itália, e essa que vem de Portugal e que nem é particularmente bonita do ponto de vista artístico, atrai tanto.
É evidente. Por isso é que eu penso que haverá aí realmente uma força de que Deus quer servir. São os sinais de Deus, não é? Penso que, de facto, as multidões de Fátima são realmente um dos grandes sinais de Deus. É interessante, agora, o Dom António, o bispo atual, ouviu do Papa Bento XVI esta ideia de que não há um lugar na Igreja como Fátima. Manifesta-se na multidão. Não é por causa da multidão.
É uma multidão orante que é capaz de fazer silêncio quando é para fazer silêncio.
Exatamente, essa multidão orante. E é uma multidão de um país pequeno, não é? Lourdes é um país muito maior do que o nosso e nunca tem as multidões que tem Fátima. O mais interessante, aliás, as multidões deviam ser estudadas psicologicamente, antropologicamente, politicamente mesmo e biblicamente. Quando eu estou fora da multidão e começo a captar realmente um certo espírito, enfim, quem amar a humanidade tem que amar a multidão.
João Paulo II costumava dizer que gostava de olhar para a multidão não como um conjunto abstrato, mas formado por cada pessoa, não é? Porque cada um tem uma vocação específica e é amado insubstituível, de uma maneira insubstituível por Deus. É esse fenómeno também que é atrativo, que no fundo as pessoas vêm e sentem-se um povo, mas por outro lado, preferidos um a um pela mãe.
Claro, há uma certa humildade da multidão também, que é importante. Na multidão a pessoa não tem nome, a pessoa esconde-se, e nós sabemos que se escondem santos no meio da multidão e escondem sábios no meio da multidão, portanto... Mesmo no tempo de Jesus, estou convencido que Nicodemos alguma vez o ouviu de longe e tal assim, e esteve algum tempo antes de lhe pedir para ter a conversa de noite com ele. E José de Arimateia e outros que tal. Portanto, a multidão tem realmente essa riqueza.
De facto, é muito evidente este mosaico, porque há pessoas completamente diferentes, até pronto, de várias proveniências hoje em dia, aqui no santuário. Mas esse fenómeno também se verifica no mundo. Imagino o senhor, quando era reitor de Fátima, terá acompanhado uma outra vez a imagem. Sentia-se surpreendido em contextos até tipo países de Extremo Oriente?
Eu fui à Formosa, Taiwan, e fui com o serviço. Só que tivemos uma desgraça. Houve uma greve dos aviões na Itália e chegámos um dia atrasados. Já a festa tinha acabado. Só que então os bispos de lá, por simpatia, arranjaram 8 dias maravilhosos em que corremos toda a ilha. E novamente tivemos algumas multidões com a imagem de Nossa Senhora. Aliás, foi lá que eu aprendi como é que se diz ave em chinês. Diz Wang Fu, Wang Fu, Wang Fu Malia, Wang Fu, Wang Fu, Wang Fu Malia. Wang Fu, que é mil, o 10 mil vezes, qualquer coisa assim, muitas vezes bem-vindo. Malia.
Mas e surpreendeu-se por esta devoção, assim? Ouvir o 13 de maio cantado
é
na
China. É evidente que surpreende, é evidente. Tanta distância e em países não estavam especialmente ligados a Portugal. Portanto, em Goa, naturalmente, já me surpreendeu menos, não é? Mas, de facto, surpreendia, consigo.
E agora passamos para o outro lado do mundo, por exemplo, sei lá, no México ou no Brasil, até que tenha aparecido, ou no México, a Guadalupe. Portanto, quando há povos que já de si têm uma grande devoção mariana, para que é que precisam, entre aspas, de Nossa Senhora de Fátima?
Quer dizer, há uma atração que me parece que vem da mensagem. Esta mensagem aqui é uma mensagem muito forte. É uma mensagem muito clara. É uma mensagem muito condizente com o Evangelho e com a Bíblia. Aliás, é isso que faz grandes dificuldades, até a teólogos, atualmente. Sobretudo depois do Vaticano II. Uma das, enfim, das dificuldades que eu tive que encontrar aqui foi precisamente aquele ambiente pós-Vaticano II. A própria Universidade Católica, não era assim de tímida, nem perto. Eu recordo de uma entrevista célebre que deu um senhor importante da Universidade Católica, nessa ocasião, em que, enfim, no fundo, achava que a Fátima era um acontecimento um bocado marginal, digamos, embora não me recordo os termos exatos. E primeiro que a gente depois conseguisse, enfim, harmonizar-se.
Porquê que acha que isso é tão incómodo a mensagem?
Para já, quero dizer uma coisa. Para mim, a Fátima não é tão incómoda, mesmo assim, como a Bíblia toda. Como a mensagem cristã. Para já tem a dificuldade do mistério. E claro, para uma pessoa que gosta de raciocinar, enfim, que se encanta com a evidência encantava, porque eu cada vez me encanto menos com a evidência, porque sei que mesmo a evidência dos sentidos, que é o protótipo da evidência para nós, e dentro dos sentidos dos olhos, tem uma limitação que é uma coisa horrível. Quer dizer, nós realmente...
É redutor.
Absolutamente. E eu percebo como é que os velhos gregos, muitos deles saíram para o ceticismo por verem as ilusões que os nossos olhos tinham. Há aquele célebre exemplo de um dos céticos sobre o barco que se vai afastando da praia, na verdade, dizendo... Qual é que é o volume e a grandeza do barco? É quando está junto de nós ou quando está a 1 quilómetro? Quando está a 1 quilómetro, o barco é tão pequenino, mas é real, quer dizer, eu estou a ver realmente o barco. O que é que os meus olhos valem em questão de objetividade, portanto, e de evidência, não é? E por isso, toda a Bíblia está cheia de aparentes contradições. Para já, a Bíblia foi escrita por 72 pessoas, pelo menos, em tempos diferentes. Veja lá o milagre que não é preciso ver para eles não se contradizerem uns aos outros. Portanto, quando a gente começa aqui a pensar, passar bem, que aquilo é a palavra de Deus, não é assim fácil. Não. A propósito das dificuldades de Fátima, eu sou uma pessoa um bocadinho racionalista, pessoalmente. Mas sempre percebi realmente uma coisa. Como eu tinha estudado muito bem a teologia, graças a Deus, sofri muito. Sofri e sofro ainda muito, muitas vezes. Precisamente, enfim, porque...
Porque é preciso um passo da razão em certas coisas de reconhecer que não, a razão só não explica.
Mas em muitas coisas, ou melhor, em Deus é tudo. A gente encontra-se permanentemente com o mistério de Deus. Olhem, Deus nas leituras 2, no Evangelho está Judas. Nosso Senhor sabia que ele ia trair. E Nosso Senhor tinha a possibilidade, se quisesse, de lhe virar o coração ao contrário. Porquê é que não virou? Bom, isto para dizer que qualquer teólogo, a meu ver, eu vou usar uma palavra um bocadinho nas escrituras, sério, não se mete com mistérios de Fátima como se eles contradissessem de qualquer maneira, mesmo levemente, o mistério cristão. E por isso eu estranho que, por exemplo, ainda agora, nos demoremos a considerar que se calhar Fátima não teve aparições, teve visões, e nos esqueçamos da quantidade de casos semelhantes que houve em toda a Bíblia, o principal dos quais é a ressurreição de Nosso Senhor, as aparições de Nosso Senhor.
Portanto, na sua perspectiva, o confronto de cada um com estes acontecimentos, que uns são, digamos, racionalmente identificáveis e outros são mistério, qual é o conselho que dá a quem se confronta com esta, hoje, com esta realidade?
Eu, o conselho que dou é, olhe para já, ser humilde e começar por tentar captar o mistério de Deus como um mistério necessário à nossa razão. Ou seja, para já eu tenho uma necessidade absoluta de explicar, porque a minha razão pede-me explicações.
Não é? E o Papa Bento XVI bem nos ajudou também a alargar o horizonte da razão.
E a minha pede-me explicações sobre o antes, o que é que aconteceu antes que tenha acontecido isto, o que é que isto vai provocar e que vai acontecer depois. E como é que isto começou tudo, e como é que isto vai acabar tudo, porque eu... A minha razão pede-me realmente um princípio e um fim. Porque eu, por isso é que eu digo, sabe, para mim, a graça maior que Fátima me dá é uma confirmação da existência de Deus, sabe?
Portanto, da atitude, da nossa atitude, do nosso lado, o que é que isso exige? Um ato de confiança?
É um ato de confiança, mas é evidente.
Mesmo sem perceber onde é que vai levar. Claro. Vou pensar, por exemplo, na Rússia, nestas profecias e no facto de, em 91, ter ido lá também a imagem peregrina. Nesse momento também era quem imaginaria, não é? Que haveria a presença da imagem peregrina na Praça de Vermelha.
É evidente que quem imaginaria realmente. E quem imaginaria que aquilo acontecia em paz, sem uma conflagração.
Portanto, se no início de Fátima se quisesse explicar tudo, nunca se chegaria a esta realidade. Portanto, esse tato de confiança também se joga aqui.
Absolutamente. Quer dizer, por isso é que eu digo, desde que realmente eu parte da possibilidade da existência de Deus e da realidade da existência de Deus, eu tenho que admitir que sempre que Deus se manifesta, há um ar de mistério no qual eu não consigo penetrar. Eu também não quero dizer mesmo assim que não tem que haver uma certa coerência de acontecimentos, não é? Portanto,
isso a Igreja também é muito prudente em reconhecer ou não?
Muito, porque a Igreja depois tenta de catalogar e classificar, colocar cada coisa no seu lugar, cada verdade no seu lugar, e tem que haver uma coerência, não é verdade? Eu não posso admitir um inferno eterno e um céu eterno para a mesma pessoa, portanto. Há essa coerência que é necessária. Mas é uma coerência, portanto, sempre sujeita realmente a...
As surpresas de Deus.
É. Pois são surpresas, são, digamos, aparentes contrariedades. Temos que estar preparados para isso. Não podemos pretender nós...
Mas porquê é que é tão atrativo? Se às vezes contraria, não é? Porquê é que há este fenómeno de que vale a pena vir? Apesar de todas estas contradições... aparentes ou não, de uma presença do mistério, porque é que, na sua perspectiva, vale a pena vir?
É o problema da religião. Porque é que vale a pena ser cristão? Valer a pena não é propriamente o nosso princípio. Sim, vale a pena. Vale as penas todas, aliás. Vale as penas todas, não é? Porque, no fundo, eu entendo que aí está a explicação e o bem último. Fora disso, realmente não funciona, não se pode funcionar. Veja, por exemplo, agora o que está a acontecer com a humanidade, este materialismo prático. Os cristãos estão entusiasmados com a matéria. Em lugar de se entusiasmarem precisamente para se interrogarem o seu tal origem. Eu ainda agora estou um dia estive a observar como é que nascem as laranjas de uma laranjeira, não é verdade? A laranjeira, pois, já é um tronco duro. Como é que daquilo... começa a nascer uma florinha, veja, um tronco começa a nascer uma florinha. E depois começa a nascer uma florinha que está organizada uma semente. Já viu? Se Deus não visse tudo ao mesmo tempo, o tempo que ele levava para inventar uma semente. E uma semente que depois desabrochava num fruto, o fruto do qual tinha lá outra semente para a coisa continuar. Já viu o que isto significa, meu Deus? Isto é uma coisa. Eu ontem estava a ver o pedúnculo de uma pera. Este pedúnculo começou logo no princípio, porque é daqui que a pera se alimentou da árvore, é através do pedúnculo, e depois chega a um determinado momento, o pedúnculo desliga-se da árvore e acabou. Oh, meu Deus, isto são coisas... Agora, só que nós, com os nossos bonecos, os nossos motorzinhos, etc., nós esquecemos... Os agricultores tinham esta intuição, porque lidavam com isso. Bom, e, portanto, o homem hoje está materializado. Começa a ele mesmo querer ser senhor. E é nesse orgulho do nosso senhorio que se começam as catástrofes, sabe?
Portanto, isto parte desta arrogância dos centrados em si próprios.
Exatamente. Sermos nós. E esquecemos de uma coisa. Sermos uma coisa que é muito importante, é que eu, quando nasci, não nasci sozinho. Éramos três quando nascemos. Eu, o meu pai e a minha mãe. E isso dá ao ser humano a consciência da sua dependência de um todo. Mas de um todo...
Que é superior aos pai e à mãe. Acaba em Deus, remete para Deus.
Que acaba em Deus. Por exemplo,
e Fátima nisso foi muito clara.
Absolutamente. É aí, portanto, que está, digamos, a explicação última deste meu nascer e deste meu ser, não é? Por isso, a humildade e o reconhecimento de Deus é, de facto, uma raiz fundamental para a paz.
Portanto, Fátima mantém esta atualidade... Pelas melhores e piores razões, porque, infelizmente, o homem continua a esquecer-se de Deus.
O homem e o cristão, ainda por cima, antes de mais o cristão, continua a esquecer-se de Deus, de facto. Agora, Fátima é um aviso, é uma visita materna e é um auxílio grande. Agora, também não esperemos milagres esplendorosos pelos séculos dos séculos.
Sim, não podemos fixar-nos só em Fátima, porque Fátima remete para Deus.
E o que é essencial ali são aquilo que nós chamamos de novíssimos do homem. É o fim. É o melhor, é a Deus e é o fim. E por isso, a palavra mais importante, não sei mais importante, enfim, que as crianças ouviram foi a palavra céu. É o tal fim. Falando-se no céu, fala-se no sentido último da vida. E fica-se tranquilo, porque esse céu é Deus.